Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Oferecimento Circo Crescer e Viver, a boa do centro do Rio. Acesse circocrescereviver.org.br.
Mais um podcast do Enredo Cultural para você nas plataformas digitais. Luiz Carlos Magalhães, tudo bem?
Tudo bem, meu amigo. Mais uma quarta aí. Vamos aí apresentar aí um fenômeno da carioquice, que é o Bar Bip Bip, né?
Agora, é o maior bar do mundo ou é o menor bar do mundo?
Dá no mesmo. Porque ele é o maior menor, porque só para o nosso ouvinte ter ideia, como é que é possível isso? O Bip Bip é do tamanho de uma baliza de futebol do Maracanã.
Caramba, 7,32 por 2,44.
Exatamente, 18 metros quadrados. Mais ou menos,
mais,
né?
Ou menos.
Mas com aproximação. Então, ele é o maior menor, porque ele, como é que pode ele ser tão pequenininho e ter tanta fama, tanta Verdade. Gente procurando? E é o menor, porque ele é o menor, ele é o pequenininho e é o maior de todos, né?
E onde ele fica, hein?
Ele fica ali em Copacabana, na rua Almirante Gonçalves, número 50. Você pegando ali a Nossa Senhora de Copacabana em direção à praia, é do lado esquerdo. Uhum. Agora, ele é número 50, mas o número 50 é um prédio. É um condomínio chamado Estrela da Tarde. Então, o Bip Bip ocupa uma lojinha. A loja dele.
Cara, pequenininho mesmo, né?
Pequenininho.
Agora,
em Copacabana, né? Que esse aqui é o grande hit, que é em Copacabana.
Copacabana, que região. Tem de coisinha apertada, né? E o detalhe do nome, explica pra gente por que Bip Bip.
É, isso aí há uma controvérsia, né? Porque o bar existe antes do Alfredinho. O senhor Alfredo, ele atuava no mercado financeiro. E ele... É natural lá de Bangu e tal, mas ficou morando ali em Copacabana e ele frequentava esse barzinho, que tinha uma batidinha gostosa e tal. Até que, em 68, ele assume o bar. E o bar já se chamava Sputnik, já se chamava Bip Bip.
Sim.
E ele manteve esse nome. E todo mundo pergunta por que é Bip Bip. O que se sabe é que, em 57, uma nave russa da antiga União Soviética, lançou um Sputnik, que foi a primeira geringonça a ficar em órbita da Terra.
Primeiro satélite.
E mandar, primeiro satélite artificial, né?
Isso.
E que ficava mandando esse sinal. Bip, 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 bip. Mas isso aí é uma versão quase aceita.
Ok. Quando você me trouxe o nome do bar... Para mim, poderia ser o Bip-Bip também do Papaléguas, né? Do desenho animado.
Não, mas que é que você é jovem.
É
você
verdade, jovem. Muito jovem.
Mas então, o Alfredinho, ele deixou esse nome. Ele deixou esse nome lá que ficou até hoje. E vai ficar para sempre.
Sim.
Agora, isso não tem a menor importância. A origem do nome... O que importa é que somente uma cidade tão especial como o Rio de Janeiro é, somente um bairro tão especial como Copacabana é, somente aqueles músicos tão especiais como são, que não recebem cachês, entendeu?
Uhum.
Essa aqui é a grande força. É possível a existência de uma entidade, uma instituição como aquela, porque são muitos dos melhores músicos da cidade que não cobram cachê. E, além disso, eles pagam a cerveja deles.
Caramba!
Onde você vê isso mais? Entendeu? Só isso que pode tornar possível um bar assim tão original, que mesmo tendo tudo para dar errado, ele é o sucesso que é hoje. Mesmo que você sabe que a maioria das pessoas, dos frequentadores ficam na calçada.
É, não tem espaço lá dentro.
Não cabe nada. No interior você tem meia dúzia de cadeiras, meia dúzia de mesas, uma geladeira, um balcão, e tem que deixar o espaço para o pessoal ir fazer xixi. Ou então ir comprar uma cerveja.
Se não, já é.
Então fica todo mundo lá de fora. Bom, então, é um bar... Nós poderíamos, assim, para incrementar um pouco, dizer que é um bar sem fregueses. É um bar que não tem freguês nenhum.
São sócios.
É, onde todo mundo ali são amigos e amigos e mais admiradores do criador do bar. Admiradores mesmo.
Caramba.
Eu sou um.
Verdade. Tá?
Eu fui um, né? Porque ele faleceu. Onde você pode imaginar qualquer estabelecimento comercial que não tem ninguém controlando o consumo?
Como assim, gente?
Porque você vai e entra por esse espaço, o Alfredinho fica lá na frente, dando bronca em todo mundo, tomando conta, organizando. Não pode fazer barulho para não incomodar os vizinhos do condomínio, que tem a suprema paciência com ele, que gosta muito dele. Então, você vai lá na geladeira e você pega a cerveja.
Caramba!
E você anota lá. Aí depois, antes de ir embora, você vai pagar a conta. E não tem ninguém para cobrar conta também.
Não tem garçom, não tem
nada. Não tem nada disso. Você vai lá, você pega a sua cerveja, você anota e você, quando vai embora, deixa o dinheiro lá.
Caramba.
Tá?
Diferente.
Bom, agora, nada adiantaria, não adianta nada disso, a cidade que é, o bairro que é, os músicos, se o seu criador, se ele... Não fosse esse grande brasileiro chamado Alfredo Jacinto Melo, o lendário Alfredinho. E nada disso adiantaria, entendeu?
E como ele era, como é que era ele dentro desse bar, né, desse contexto aí?
É, o bar eu já disse como era, né? Só que ele tinha nas paredes, tinha muitas fotografias do Garrincha, o Alfredinho era botafoguense e mangueirense. Mas tinham várias fotografias das principais personalidades que frequentaram aquilo ali, né?
Uhum.
É, agora, ele era o que se diz que ele tinha um mau humor do tamanho do coração dele. Enorme.
É.
Entendeu? Porque ele tinha projetos sociais, ele ajudava todo mundo. Mas ele era muito mal-humorado. E com isso ele fez do seu barzinho um monumento da cultura carioca. É, capaz de acolher gente de todo canto da cidade, como ele mesmo, que era um suburbano de Bangu, gente do Meia, gente da Tijuca, gente do Caxambi, de todo o Rio de Janeiro ia para lá. Muita gente da Zona Sul também, porque era perto ali, muita gente que foi morar na Zona Sul frequentava. O importante era gostar da boa música e cair nas graças do Alfredinho, que não era lá muito fácil.
E como é que vamos descobrir isso, hein?
A questão é a seguinte, até eu para ficar didático aqui para os nossos ouvintes, eu criei até uma brincadeira, uma pergunta. Quem tem o maior peso nessa atração toda, nesse fascínio todo? É o bar que fascina ou é o Alfredinho que fascina? Isso é uma brincadeira só para nós desenvolvermos aí o conteúdo do programa, né? Quer dizer, quem é mais importante? Quem tem mais peso? O criador ou a criatura?
Os dois, né?
Bom, isso aí nós vamos ver no programa, né? Então, eu achei que nada era mais recomendável do que ouvir os frequentadores. Ouvir essas pessoas que fizeram a história ali, entendeu? Perguntar um por um ali, por que que aquele pedacinho tão pequeno da cidade é tão fascinante assim, né?
Sim.
Por exemplo, eu ouvi o Flávio Feitosa, um dos músicos do bar, ele acerta na mosca, logo de cara. Ele fala, é um lugar de mão dupla. O bar adota você e você adota o bar. Ó, perfeito. Na mosca, tá?
Sim.
Já um dos integrantes do BPB tinha um núcleo duro. Um pessoal que está ali desde o começo, não deixando a peteca cair. Então, um desses integrantes, é um dos pioneiros do bar, é um economista violonista chamado Chiquinho Genu. que é economista, é fiscal de renda, é uma pessoa, assim, um doce de ser humano. Sim. Ele responde assim: já se disse que o Alfredinho é um homem em estado bruto, um Neandertal. Em meio a, um Neandertal em meio à civilização, imagina. Precisa essa definição. Agora, ele acrescenta depois que, ao mesmo tempo, trata-se de um ser quase iluminado. Olha que maravilha,
sensacional.
Né?
Sensacional.
Chiquinho aqui foi um poeta pragmático, vamos dizer assim. Então, isso é uma contradição, essa declaração do Chiquinho? Ele é um homem de Neandertal e é um ser iluminado? Vamos ver isso. O poeta Hermine Belo de Carvalho define o Alfredinho como um ser leve e doce como a pana do algodão. Só o poeta mesmo.
Tem que ser muito poeta para trazer isso.
E aí vai confundir a cabeça do nosso ouvinte.
Sim.
Né? Pô, mas afinal, quem era bom, esse homem? Agora, já falamos dele. Agora, quanto ao bar, o jornalista Hugo Sukman, ele destaca o fato de do BIP, do bar, ser um bar de consumo livre a noite toda, com cada um pagando sua conta antes de ir embora, que mostra um pouco do perfil do bar, né?
Sim.
Agora, uma muito boa também é do cartunista Jaguar, que era do Pasquim.
Sim. Famoso.
Cascudo, famoso. Ele diz que é o único bar sem fins lucrativos que ele conhece.
Olha, perfeita também a descrição. Perfeita essa.
Bom, agora também tem um outro integrante desse núcleo duro, que é o jornalista Marcel Vieira. Ele junta as duas pontas. Ele fala, quer dizer, ele fala do criador e da criatura no mesmo depoimento. Então eu vou abrir aspas aqui para nós ouvirmos o Marcel. É o melhor do Rio, do Brasil, do mundo. E prossegue. Não por suas rodas de samba, sua cerveja, mas pelo Alfredo, meu grande amigo, meu pai, no espírito e no coração.
Que lindo.
Olha só que bonito. Ele passa a bola para o Gilson de Paula, que destaca a alegria e o alto astral daquele ambiente e a felicidade que ele tem de depor e ao identificar um lugar onde se é feliz, né? Uhum. O lugar da alegria, onde se ouve a melhor música da nossa cidade, o choro, o samba, o partido alto. Uma criação genuinamente carioca. Agora, quem mata mesmo é a jornalista Graça Lago, que é filha do Mário Lago, irmã do Máriozinho Lago. Ela responde assim, quando pergunta, mas o que tem aquele bar? Ela fala, tem visgo. Numa frase, quase uma palavra, ela mata a questão.
Resume.
Mas o músico também, pegamos o depoimento do músico amador, também frequentador do bar, João Porciano, que dá a resposta mais objetiva para a nossa pergunta inicial, do protagonismo na relação criador e criatura. Ele diz, os dois, o bar e o nosso herói, se fundem num só elemento. Ou seja, o Alfredinho, que é um ex-profissional do mercado financeiro...
Sempre foi boêmio, não, né?
Hã?
Ele não foi boêmio sempre, não.
Não, não. Foi profissional do mercado financeiro. Ele assume o bar... ele frequentava já um barzinho minúsculo que tinha ali, que já se chamava Bip Bip.
Uhum.
Tinha uma batida e tal. E ele, então, assumiu o bar na época, no dia exato da decretação do AI-5.
Caramba!
Tá? Que foi no dia em 68, né? Em dezembro de 68. Aquele ato que, para os mais novos, significou o endurecimento a fase mais radical do golpe de 64. Então foi nesse dia que ele assumiu o bar, né? Outro detalhe do perfil dele, ele era um cristão misseiro e era socialista. tá certo? Era admirador da União Soviética e tal. Com aquele coração enorme, ele inventou e viu florescer o seu bar, crescendo a sua imagem e semelhança. Também uma bela definição.
Sim.
Ele conseguiu, mas isso não teve nenhum planejamento, não. Foi... Eu vou estudar na Fundação Getúlio Vargas, quero fazer um bar assim, assim. Não.
Foi
intuitivamente, ele foi construindo um bar à sua imagem e semelhança.
Que espetáculo.
Bom, mas o Alfredinho morreu numa manhã de carnaval, no sábado. Tinha 75 anos. E ele se foi dormindo tão sereno quanto as marchas do seu rancho, Flor do Sereno, fundado com Elton Medeiros e Aldir Blanc, ambos frequentadores do mar. Aí eu tive uma participação, tá? Não como desfilando, porque eu tinha meus compromissos na rádio, mas ali nos bastidores eu posso dizer, me orgulho muito, que ajudei muito a fundação desse rancho. Né?
E como é que isso acabou, hein, Luiz?
É, como é que isso acabou? Você quer saber como é que o Bip Bip acabou? Como é que essa relação acabou? Não, ela não acabou.
Não acabou.
Não acabou. O já citado Chiquinho Genu, ele garante... Eu falei, liguei, telefonei para ele ontem para fazer essa pergunta. E ele estava na Holanda. Eu falei, ah, não queria tirar
o interurbano
para o programa. Ele falou, não, então vamos lá. Então ele diz que é o seguinte, ele garante que o Bip continuará sempre sendo o mesmo, igualzinho. A única coisa que mudou foi o Pix. Porque aí, como não tinha gente, como o Fredinho não está lá,
não usava cartão, né?
O cara já, ele, em vez de perguntar quanto é e dizer quanto gastou, ele já manda um Pix para o bar.
E está resolvido.
Fica resolvido. Então, o Pix foi a grande novidade, né?
Baita novidade tecnológica, né?
Muito mais que aqueles músicos que sustentavam as rodas de samba e o choro. Eles prestaram um juramento nesse sentido. Olha, isso aqui vai ser igualzinho como era, isso aqui é a nossa vida, nós vamos levar isso até o fim, custe o que custar. Sim, então, eles fizeram esse juramento. Cada um se transformou num Alfredinho.
Que bacana.
Entendeu? Então, se antes os cachês dele... O que era o cachê? Era a alegria de tocar lá, de fazer parte daquele núcleo ali, tá certo? E a realização de estar ali tocando e cantando, agora com a morte do Alfredinho, muito mais do que isso, os seus cachês, era a memória de um grande mito carioca, né? Preservar a memória de um grande mito carioca, do Alfredinho e do seu bar. O único bar do mundo, e ele é o único bar do mundo que tem um hino, sabia? Ele tem um hino. Mas você sabe quanto eu amo Cristina Buarque. E você deve estar perguntando, mas você não falou a Cristina Buarque?
Até agora?
Eu deixei para o final.
Melhor parte.
Porque,
né?
A Cristina é a mulher mais importante do Bip Bip. E ela era desse núcleo duro, porque ela era vizinha. A família Buarque de Holanda morava ali do lado. Então, era desde o começo que ela frequentava. Então, como o Bip Bip é o único bar do mundo que tem um hino, e esse hino é cantado todo dia ao final da roda. Sempre que tem uma roda, ou de samba, ou de choro,
sim,
chega um momento que tem que acabar por causa da vizinhança, então eles começam a cantar esse samba, que é um samba que chama A Paixão e a Jura, que é de autoria do Mauro Duarte e do Paulo César Pinheiro.
Vamos ouvir
e
ele.
E quem vai cantar isso é a nossa querida, é a minha cantora de samba favorita, Cristina Buarque. Tá?
Sobe o som.
Eu ando sofrendo tanto, quando essa paixão me invade, que às vezes me pego em pranto, com receio de ferir outra amizade.
Então a Cristina encerrou aqui a nossa coluna. Ela que, repito, é a mulher mais importante dessa aventura carioca, ainda que ela esteja hoje auto-exilada Ipaquetá.
Agora, quem frequentava esse bar, hein? As pessoas que frequentavam esse bar.
Olha, eu não
te deixei na furada,
de todo mundo, né? Mas eu me lembro, assim, Aldir Blanc, Moacir Luz, Tereza Cristina, Walter Alfaiate, quem mais? Wilson Moreira, Cláudio Jorge, Renatinho Partideiro, que era lá de Pilares.
Caramba.
Marquinhos de Oswaldo Cruz, Dorina, a Hermínio Belo de Carvalho, Elton, que também é uma das pedras fundamentais ali, Elton Medeiros, que trabalhava junto comigo. Elton é administrador de empresa.
Uhum.
Eu era chefe do Elton Medeiros, olha só. Está no meu currículo isso, eu fui chefe do grande Elton Medeiros. É, Paulão Sete Cordas, Cristina Buarque, a Tereza Cristina que eu citei, Jorge Simas, João Nogueira, Didu Nogueira, o nosso conhecido Galote, Nelson Sargento, quem mais que eu me lembro assim? Monarco andou por lá, Pedro Amorim, que eu nunca mais vi, e é uma garotada nova, né? Pedro Paulo Mata, Alfredo Nelpenho, antigos também, como Zequete, Henrique Cases, a Manu do Cavaco, que está aí fazendo sucesso na Mansão Mirredo da Mangueira, mas muita gente, eu não vou me lembrar aqui, né?
É, claro.
Eu acho importante dizer que o Alfredinho foi um enredo da Corações Unidos de Santa Marta, é a morra de Botafogo, né? É, Bip Bip, o enredo foi Bip Bip, um bar a serviço da alegria, lá onde o samba está em casa. Olha que bonito.
Que legal.
Onde o samba está em casa, né? E para encerrar, é só lembrar aqui que a jura do hino, a paixão e a jura, essa jura do hino não tem nada a ver com o julgamento, esse sim, prazeroso, dos músicos do bar que fizeram aquele juramento fundamental, né? Mas tem a ver, a jura tem a ver, isso sim, com o espírito de cada frequentador. Cada músico que está ali, cada frequentador, que foram, são ou serão boêmios. e que certamente já fizeram, fazem ou farão muitas juras que nós sabemos que, como são tão difíceis de cumprir. Até semana que vem.
Até semana que vem, Luiz Carlos Magalhães.